Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, tudo bem? A Carmen está numa reunião, ela já vem, tá? Thaís, aqui de Sorocaba.
Ok.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia,
Agora, o
Thaís.
grupo tem mais um componente.
Eu vi que a Thaís está aí, Samir está aí, né?
Sim.
Quem mais, pessoal?
Robertinho.
Robertinho, a Ingrid entrou?
Está entrando.
Salicá também.
Dani Bragança.
Bruna França.
Mariana. Peraí, pessoal, fazer chamada vai ser melhor, tá? Vamos dar só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, pessoal, entrar. Vai chamando aqui, pessoal.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ingrid.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É uma tentativa.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Rosana está aí?
Estou sim, Fran, acabei de entrar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Daniel Campinas.
Sim, Robson está aí?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Robson. A Lu está aí? De Atibaia. Alguém dá um toque lá para a Lu, por favor. A Dani de Bragança está aí. A Gi entrou?
Entrou.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O Daniel está aí.
Josi, a Regina.
Josi, ok. Joyce está aí? Jorge Campo Limpo. Ok. Elisângela está aí? Mônica? Tem um toque lá para Carapicuíba, pessoal. Salicá está aí? A Bruna está aí?
Estou, Fran.
Ok. Priscila Tolândia está aí?
Estou, Fran.
Jéssica?
Aqui, Fran.
Itapetininga, José está aí. Itatiba, Marcela está aí.
Está falando com o cliente no telefone, já está entrando.
Ok. E tua, Tami, está aí. Aline?
Estou aqui.
Ingrid, a Ingrid entrou, Robertinho?
Estou aqui, Fran.
Então, Rock and Roll, Sorocaba, Carmen entrou.
Ainda não, Fran.
Tá. Adma está aí?
Estou sim, Fran.
Sim. Falta a Carmen, falta a Marcela, Elisângela e Lucilene.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
É a Lu, de Atibaia.
Lu, ok. Alguém conseguiu falar com a Elisângela?
Ninguém me fale para ela aqui, Fran. Eu vou entrar já.
Tá. Estamos entrando, tá? Falta só a Carmen e a Marcela, que estão em atendimento. Pessoal, a gente vai precisar esperar um pouquinho, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Eli.
Eli. A Mônica entrou?
É que ela está tentando entrar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Mônica de Carapicuíba.
Mônica. A Carmen vai demorar, Thaís?
Não, ela já está entrando.
Tá ok. Joe, como
agora,
tá?
O grupo tem e? Mais um componente.
É Carmen? Desculpa, demora.
Entrar.
Bom dia, Carmen. A Marcela está entrando. Joe.
Estou tentando entrar agora.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Marcela, desculpa.
Marcela. Bom dia a todos aí, pessoal. Bom dia para todo mundo. Vamos colocar um pouquinho no mudo aí? E eu quero todo mundo aqui comigo, tá? Então, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Prestem bem atenção no que eu vou falar, que é muito importante, tá bom? É muito importante e é um assunto muito delicado também. Eu estou até tremendo de raiva, a verdade é essa. É um assunto que eu venho falando com alguns supervisores. Para alguns supervisores não é novidade, tá bom? E o assunto é sobre a venda de produção, tá, pessoal? E na nossa região, isso... todo dia eu venho falando nesse tema com algum supervisor, referente a algum promotor, tá? E eu queria colocar aqui todo mundo na mesma página. E passar um pouquinho do que está acontecendo, porque eu quero todos vocês, supervisores e líderes, com muita atenção sobre isso, tá? Então, assim, nós temos hoje na nossa equipe muitos promotores que foram demitidos e não vendia bosta nenhuma aqui dentro, né? E hoje estão aí numa corda vida, numa PH, recebendo 1% de comissão, trabalhando como MEI, né? Precisa ter uma empresa e recebendo somente a comissão, né? Aí eu pergunto para vocês, esses promotores que não vendiam nada aqui com a gente, hoje eles estão trabalhando por conta, será que eles estão vendendo? Quem responde a minha pergunta aí? O promotor não vendia bosta nenhuma aqui, vai ganhar 1%, vocês acham que eles estão vendendo?
Não.
Eu já não acredito nisso, gente. Porque depois que o cara passa a trabalhar por conta, vocês podem ter certeza que agora eles estão trabalhando de verdade. Eles estão sim vendendo e dando valor no trabalho deles. Sabe por quê? Porque ganhar 1% tem que pagar escritório, tem que pagar 6% de nota, tem que pagar internet de casa, tem que pagar força, né? Para ele ganhar o que ele ganhava na Poupa-Cred, ele vai ter que vender um pouquinho mais. Ok, nada contra promotor que saiu daqui porque não estava bom para nós e foi trabalhar em outro lugar. Agora, o que não dá, gente, é promotor dentro da Poupa-Cred, passando contrato para promotor que saiu daqui e está em outro lugar. E eu não estou falando de uma pessoa que saiu, eu não estou falando de duas nem de três, eu estou falando de várias pessoas. Estou falando, sim, de assédio. Hoje mesmo, eu recebi uma denúncia de um promotor. Ele mandou um e-mail lá para a Kátia, canal de atendimento, falando que o coleguinha dele do lado está passando produção para o Tom. O gerente Tom, que muitos conhecem ele aqui, outros não, foi um gerente que entrou na época da gestão do Flávio. E o cara está usando o nosso sistema, o nosso FG, e passando comissão para o Tom, porque o Tom está pagando mais. Detalhe, na cara do supervisor. Porque, gente, promotor que não vende, promotor que está faltando, promotor que está simulando, não está vendendo, está mais de 5 dias zerado. Alguma coisa estranha tem. Alguns já sabem que na polpa tem um robô, né? Esse robô gera simulações para nós, de pré-aprovado, de CSG, de CP. Agora o robô vai ter que trabalhar para ver se essas pessoas estão passando produção para outro lugar. De vez o robô trabalhar para nós, né? Para a nossa operação, para a nossa prospecção, vai ter que trabalhar para isso. Mas aí eu falo para vocês, gente. Poxa, aquele promotor que está sem vender, está mais de 5 dias errado. Você está vendo que o cara está simulando. O cara está metendo falta à toa.
Da casa dele, ele está simulando. É para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero todos. Gente, vocês têm que, a partir de hoje, desconfiar de todos. É confiar conferindo. Porque eu não admito isso dentro da Poupa Crédito, gente. E sabe por quê? Porque eu, Franciele, eu não sou CLT. Eu sou uma MEI. Muitos aqui sabem disso, outros não. Eu sei muito bem o que é tirar nota, o que é pagar um escritório, o que é amanhã ou depois a Poupa falar, não preciso da sua prestação de serviço, Franciele. Porque eu sou uma prestadora de serviço. Se a Poupa Crédito quiser me mandar embora hoje, pronto, contrato encerrado. Eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu não tenho fundo de garantia, eu tenho que pagar o meu próprio INSS. Eu sei o que é ser uma MEI. E muitos promotores hoje são MEI. E além de estar produzindo de verdade, estão assediando funcionário nosso. E isso eu não vou admitir, gente. Aí o Alberto me perguntou, eu falei assim, olha, Fran, fulano, só da minha região dava umas 7 pessoas. Tá trabalhando na Cor como MEI, os caras estão produzindo pra caramba. Eu vou mostrar isso aqui pro Gerson, o que o Gerson vai falar? Vamos mudar tudo, vamos fazer todo mundo ser MEI, todo mundo abrir empresa, igual os gerentes fizeram. De verdade, gente, se eu fosse o Gerson, eu já teria feito isso faz tempo. Porque é um promotor que vale 1.300, com tudo que ele tem que pagar de imposto, chega a R$2.800 por mês. E quando o promotor está aqui, ele não dá valor para a estabilidade que ele tem. A Poupa Crédito e a Ramos são as únicas, de 28 empresas, as únicas que estão no modelo CLT. Pensem comigo, será que não é vantagem para o Gerson? Olha o custo que ele tem. Contrata o cara não dá certo, 3 meses manda embora, contrata de novo, o cara não vende, o cara desmotiva. Para que tem um custo desse? Vamos fazer todo mundo ser MEI. Aí o povo vai trabalhar de verdade, né? Aí vai dar valor, porque se todo mundo for MEI, você pode ter certeza que o Gerson vai pagar 1% para todo mundo, é lógico. Ele vai lucrar até mais, gente. É vantagem ter um funcionário MEI e pagar 1% pro Gerson. Foi o que eu falei pro Alberto, eu falei, eu no lugar do Gerson faria isso. Mas os bons vão pagar pelos ruins, né, se a gente fizer um negócio desse. Aí promotor, poxa, a Ramos tá pagando, a Ramos não, a Cor tá pagando 1%, não sei quem lá tá pagando 1%. Gente, eu tô cansada de ouvir isso. Ai, a Poupa recebe 6% de comissão, olha o que ela paga pra nós. Será que todos aqui sabem como funciona um comissionamento de um correspondente? Que a gente recebe o chamado diferido? Se o cliente fez em 60 parcelas, a gente quer receber por 60 meses. Se o cara refinanciar esse contrato em outro Corban, ou se portar esse contrato, a gente não tem mais essa produção. Será que todos sabem disso? Agora, eu vou ter que ficar a semana inteira, além do robô estar trabalhando, a Priscila, que era de Jundiaí, que está no treinamento, vai ficar olhando se não é possível de promotor que eu desconfio, porque eu já tenho minha lista. É lógico, pega lá o ranking de baixo para cima, tá claro o negócio. O cara tem falta? É batata. Vou ter que colocar a Priscila para pegar sigla por sigla, e ver o que simulou no CSG do cara, jogar lá na senha master para ver se ele pagou esse contrato em outro lugar.
Ok,
ah, mas eu vou fazer. Oi.
Tudo ajusta a causa, não dá?
Lógico que dá. E eu vou trabalhar a semana inteira para isso, gente. a semana inteira pra isso, vocês podem ter certeza. Porque é um absurdo. Sabe, não dá valor na Popacred. Desculpa, gente. Eu dou muito valor. E olha que eu sou meio, não sou CLT. Eu dou valor nessa empresa que eu tô. Eu visto a camisa de verdade. Beleza, cara. Você não quer estabilidade? Você quer montar uma financeira? Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Mas aqui, no meu escritório, na frente do meu supervisor, vocês não vão fazer isso. E eu quero esse sangue nos olhos de vocês, supervisores. Porque se eu pegar promotor de vocês fazendo isso, desculpa, gente, eu vou questionar o porquê que vocês não viram. Porque de longe, se eu tô sentindo, eu tô vendo o promotor fazendo isso, vocês que tá aí atrás da cadeira do promotor, porque eu tenho certeza, se vocês pegarem 2 dias pra investigar, vocês pegam. Falar que é muito fácil, né? O promotor vende 150 mil pra polpa e vende 100 mil lá pro cara pagando 1%. Vende 150 mil aqui pra ficar tudo beleza e vende 100 mil por fora. Vocês acham o quê, gente? A longo prazo, porque o Jeff é muito bonzinho, né? A curto prazo ele não vai fazer isso. Mas do jeito que tá o negócio, daqui um ano não vai existir mais CLT, gente. De verdade, eu no lugar do Gerson, eu acredito que vocês também vão concordar comigo. Poxa, se eu contratar o cara pra ser MEI, certo? Não tenho vínculo nenhum com o cara, vou poder pagar por fora mesmo, né? Porque tem um monte de supervisor, um monte de promotor e supervisor reclamando que a comissão não tá no lerite. Né? A comissão não tá na merit mesmo. Por que você não abre uma MEI e não vai pra outra empresa receber 1%? E pro Gerson vai ser melhor, gente. Né? Abre uma MEI, não vai ter risco aí de um processo trabalhista, porque a comissão não tá no lerite, paga 1%, tão sonhado 1% pro cara, o cara vai trabalhar de verdade, porque ele só tem a comissão, né? Aí eu vou ter um monte de pessoas MEI. Vou ter só o quê? De vez de eu ter 16 supervisores, eu vou ter 5 supervisores só para cuidar dessas pessoas que vão trabalhar remoto. Eu não vou ter custo de escritório, água, força, aluguel. Porque é desse jeito que as outras empresas trabalham. Não é só o custo lá do salário, gente. É o custo porque não tem um prédio fixo, não tem um supervisor para cuidar daquele cara, porque ele tem de autogestão, ele tem de automotivação. O cara ganha 1%, cacete. Motiva ele, né? O que eu quero de vocês, líderes e supervisores, a partir de hoje, muita atenção com isso. Boa parte de quem tá aqui já vem falando desse tema comigo. Outros não, tá? Outros não. Alguns escritórios eu não tenho disso, tá bom? Mas na nossa região passou muitas pessoas que hoje estão trabalhando aí com multibancos e etc. Tá bom? Gente, eu não vejo problema nenhum. O Vitor saiu daqui, que era de Itu, mas aqui foi montar um negócio dele. Eu fui lá, dei a bênção pra ele no dia que ele foi embora. Que vai com Deus, que Deus te abençoe. No mesmo dia, ele estava ligando para supervisor nosso, oferecendo o bendito 1% dele para promotor. Eu dei o nome do Vitor, mas eu posso dar muitos aqui. Mas aí a gente vê, né, que a gente tem pessoas que vestem a camisa. Igual aconteceu hoje. A promotora viu que a coleguinha estava fazendo errado e mandou um e-mail lá. Da polpa. Usando o nosso sistema, bebendo a nossa água. Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Sim.
Então, pessoal, o que eu quero de vocês? Realmente, assim, eu estou muito indignada com isso, tá? Até peço desculpa porque não é de hoje, não. Não é, tem alguns supervisores que vêm falando disso comigo faz tempo. Mas assim, eu quero que todos passem realmente a suspeitar de tudo, gente. Não aceitem isso no escritório de vocês. não aceitem. Acho que todos os supervisores e líderes que estão aqui comigo realmente vestem a camisa, sabe? Eu acho que, assim, não é nem pelo que paga. É fazer um negócio desse levando lista nossa, CRM nosso. Você acha que as outras empresas têm lista, têm CRM, gente? Não tem. Nenhuma empresa tem o que a Poupa tem hoje. Aí continua essa putaria, amanhã depois, ó, todo mundo agora de VCLT, vamos mandar todo mundo embora, agora vocês têm que ser MEI, né? Cara, se eu tiver uma equipe de promotores MEI, eu não preciso nem analisar quartil, vocês podem ter certeza que os caras vão vender, vocês podem ter certeza. E quanto que eles vão precisar, né? Ah, o Caraca ganha 3 mil por mês, mas aí ele vai ter que pagar o escritório, ele vai ter que tirar 6% de nota, né? Quanto que ele vai ter que vender? O cara vai ralar, gente. Vocês podem ter certeza. Então, assim, eu quero realmente que vocês fiquem de olho no CSG de vocês, tá? Tá simulando? Por que que não finalizou essa simulação? Onde tá esse cliente? Cadê a conversa com esse cliente? Desconfie, gente. Confie conferindo. De todos, até daquele que vende, gente. Não aceitem isso. Porque na hora que acontecer, a primeira pergunta vai ser: e o supervisor, aonde estava? Supervisor foi conveniente? É natural isso acontecer, gente. Totalmente natural. Há um bom tempo atrás, nós tivemos uma fraude lá em Hortolândia, uma fraude altíssima, de 150 mil. A Janaína desconfiou que eu, Franciele, estava junto na fraude. Eu tive que provar para ela que não. Só porque eu quase matei o cara que fez isso com a gente. Imagina vocês numa situação dessa. E dá justa causa, gente. Você pode ter certeza, porque isso é roubo. É roubo. Tá? Então, vocês fiquem de olho nisso. E outra coisa que eu quero, realmente, que vocês conversem com os promotores, é façam um filtro em tudo que eu passei aqui para vocês hoje, e realmente conversar com os promotores e fazer eles valorizar, gente, a carteira assinada que eles têm. Porque eu tenho certeza que fora do escritório, no grupo que eles estão, ainda tem essas conversas ridículas de 1%, a outra empresa, poxa, a outra empresa não perde a conta, vai embora, vai com Deus, cacete. Vocês precisam falar isso para os promotores de vocês. Não é convencer ninguém para ficar aqui, não. Mas também não quero pagar salário de pessoa ingrata, não, gente. Chega de ouvir esse tipo de conversa. Já que quer falar desse assunto de 1% de outras empresas, seja autossuficiente para pedir a conta e voltar ao seu negócio, amiguinho. Aqui dentro do meu escritório você não vai falar isso, não. É isso que eu quero de vocês. Deu para entender, pessoal?
Sim, Fran.
Sim, alguma pergunta?
Não.
Não.
Vocês entendem. Tá bom. Vocês entenderam que agora a Priscila vai fazer esse trabalho, tá bom? Porque, assim, o robô estava fazendo isso, mas ele estava sendo muito falho, muito lerdo, porque o nosso robô ainda tem ritmo humano, ele trabalha igual numa velocidade humana. Eu acredito que a Pri ela vai ter mais velocidade com isso. Hoje mesmo eu já vou passar algumas siglas para ela, tá bom? Mas, assim, gente, é uma pena eu ter que perder meu tempo com isso, a Priscila ter que perder o tempo dela com isso. É uma pena. Eu acho que, assim, vocês conseguem travar isso aí em vocês, entendeu? Gente, as pessoas dão sinais. As pessoas dão sinais. Fiquem atentos. Eu não aceito isso. E se vocês estiverem desconfiando, gente, é praticamente ser conveniente com o negócio. Deus me livre pegar supervisor numa dessa. Então tá bom, pessoal, deixa eu aproveitar a áudio e passar um recadinho aqui para vocês. Vamos lá. Só, eu juro que você disse, olha, tá me esgotando já. É, primeiro. É, pessoal. Deixa eu voltar pro corpo aqui, como diz o William, acho que eu saí. Ai, ai. Ó, seguinte, a gente vem falando bastante sobre o Sem Fronteiras, né? Todo mundo aí fazendo tudo. E assim, um supervisor falou uma frase para mim e eu queria dividir isso com vocês porque é bem a nossa realidade, sabe? Por que que hoje a gente, mais do que nunca, a gente tem que fazer o Sem Fronteiras? Fazer os nossos convênios e fazer mais convênios, né? Vamos pensar lá em Campinas, tá? Primeiro escritório que veio aqui na minha cabeça. É, Campinas hoje faz vários convênios e deixou um pouquinho de lado o convênio dele. Vocês acham que não tem outros escritórios fazendo prefeitura de Campinas? Então, o convênio que Campinas tem ali, que é o convênio dele, já está sendo dividido com outros Corbus, com outros escritórios da Poupa-Cred, né? Então, assim, a prefeitura de Campinas já tem uma fatia dividida. Então, mais do que nunca, o Daniel tem que passar a olhar para outros convênios, porque ele está tendo que dividir a fatia do bolo principal dele. Então, ele vai ter que começar a morder uma fatia de outros bolos. Vocês estão vendo aí muitas prefeituras de vocês sendo atacadas. Então, mais do que nunca, gente, vocês precisam utilizar o Sem Fronteiras, blindar o convênio aí de vocês, tá? E fazer mais ainda outras prefeituras, outras regiões. Vocês precisam dedicar um tempo realmente para assim, poxa, deixa eu descobrir aqui uma prefeitura, coloca no MAPS. Pega a prefeitura da Bahia, a prefeitura do Rio, vamos descobrir novas prefeituras, gente. Porque estão mordendo as nossas fatias. E eu, isso eu não consigo travar. Porque até mesmo eu faço isso. Eu vi lá a prefeitura de São Roque, estava com um contato integrado. Eu tenho um escritório em São Roque, deixou de fazer a prefeitura, eu já passei lista para outro escritório fazer. Então, até mesmo nós fazemos isso dentro da nossa equipe, tá? Por isso que eu quero... Mais uma vez aí, voltar mais ainda atenção para vocês do Sem Fronteiras. Quem ainda não está fazendo, não está acreditando nisso, ou está fazendo, ah, estou fazendo 3, 2 convênios Sem Fronteiras. Não, gente, é mais. Senta o pau, tá bom? E alinhado a isso, vocês vêm perguntando muito lá no grupo Bolt, o grupo do William, sobre alguns convênios, tá? E eu já tinha até comentado isso com vocês. Quando vocês colocam lá no grupo, ai, alguém vocês da prefeitura de Capivari. Gente, os outros supervisores olham naquela prefeitura e falam, poxa, se ele está fazendo isso aqui, tem negócio ali. Já chama atenção, o cara já vai pedir lista no CRM. Né? E como faz a prefeitura de Limeira? O supervisor de Limeira, o gerente de Limeira, vai olhar aqui e vai falar, quê? Estão mordendo o meu pedaço? Vou morder o pedaço deles também, né? Então, gera aquela disputa que, ótimo, a gente precisa disso. Mas acho que também dá para a gente se blindar um pouco disso, tá? Então, quando eu pedi para vocês não perguntarem lá no grupo do Bolt, foi nesse sentido. Eu tive um estresse aí com outro gerente, que a gente perguntou de uma prefeitura dele, esse gerente foi e colocou no grupo que não era para orientar, não era para ajudar mais ninguém da minha equipe a fazer convênio nenhum, porque nós estávamos atacando a região dele. E a minha pergunta foi, peraí, onde está o Sem Fronteiras? Né? E ela me retrucou, não, mas aqui eu tenho escritório. Eu falo, desculpa, Sem Fronteiras ainda não tem cláusulas, né, gente? Mas assim, gera todo estresse, né? Então, eu acho que o quanto a gente puder evitar isso, ótimo. Pega o telefone, liga no escritório, vê lá o convênio. Ai, onde fica essa cidade? Qual é o escritório mais próximo da polpa? Liga no escritório para falar com a supervisora. Olha, então, eu estou com um cliente aqui que apareceu aqui na minha discadora. Como faz esse convênio? Melhor, eu acho que é a melhor coisa de fazer, tá, gente? Então, por isso que eu coloquei aquilo lá. Outra coisa, a prova do imobiliário. Vocês precisam zerar esse assunto, tá bom? Então, ainda essa semana, eu não quero ninguém deixando lá para o dia 15, tá? Esperando a RH, ou até mesmo o Léo cobrar isso. Eu também não vou dar prazo para isso, tá bom? Vou deixar na mão de vocês. Mas, assim, reservem lá quinta-feira, não deixa para sexta-feira. Fazem isso amanhã, 5 horas da tarde, ou no começo do dia. tá bom? Mas vocês precisam colocar a mão nisso. Outra coisa, gente, simulação pelo mobile. De novo, vou ter que falar nisso, tá? É, eu não sei se todos entenderam, então eu vou falar aqui para que todos entendam. No final do mês, o banco vai analisar o quanto, quantas propostas nós temos integradas e quantas propostas nós temos ainda lá no fluxo de mobile, sabe? Em checklist, tá? Em checklist não, é aguardando o cliente aceitar. E aí o cliente vai tirar, o banco vai tirar o percentual disso, tá bom? Se esse percentual tiver acima de 50%, nós vamos perder 25% da nossa comissão, tá bom? Então, por isso que o robô da PoupaCred também está trabalhando para isso. Todo dia ele está lá entrando quantas propostas integradas tem e quantas propostas pelo mobile tem, tá? Então, vocês precisam cuidar disso. Só vai, é simples, tá? Só vai rodar pelo mobile quando o cliente aceitar a negociação. Acabou. Tá bom? Outro ponto, pessoal, é auditoria. A gente, agora mais do que nunca, está mandando, né, quando precisa de contrato físico, está mandando o contrato para o cliente assinar por e-mail. E muitos clientes estão colocando assinatura digital, porque hoje existe assinatura digital. Então, você manda o contrato em PDF para o cliente vai, pega a assinatura digital e cola ali naquele PDF. Quando vocês mandam para a auditoria, é reprovado a assinatura copiada e colada. Até a gente explicar que focinho de porco não é tomada, né? Então, toda vez que for mandar algum contrato para auditoria que o cliente assinou por e-mail, não custa olhar, gente. Olha todas as assinaturas de todas as páginas. Se tiver idêntica, é porque o cliente colou a assinatura digital dele ali, tá bom? Só essa semana, não sei nem mencionar para vocês quantas vezes aconteceu, mas aconteceu muito, porque esse negócio de assinatura digital está ficando muito evidente, a gente vem falando, os clientes, né, estão adquirindo isso, tá? Então, quero a atenção de vocês para isso. Alguma dúvida até aqui?
Eu tive um caso, assim, aqui em Itu, e além de idêntica, ela é borrada, como se fosse assinada de canetinha. Então, tem como tomar atenção nisso também. Eu não sabia que existia, eu questionei você e você me falou e ele confirmou que era assinatura digital mesmo.
Isso. Então, pessoal, tomem atenção. Acho que muitos de vocês não viram isso ainda, tá? E aí, na hora de cair na auditoria, os filhos da mãe acham que a gente recortou e colou a assinatura lá, né?
Sim.
Pessoal, alguma dúvida na assinatura digital? Sim. Alguma dúvida sobre o mobile?
Não, nenhuma.
Não.
Eu tô com uma dúvida. Na verdade, quando a gente manda, fala para o cliente assim, geralmente o cliente fica em dúvida, aí eu sempre pergunto para o cliente, mas eu posso mandar essa proposta para você, para o aplicativo, para você analisar? E aí o cliente autoriza, neste caso. Ele sempre fala, não, pode sim, eu vou ver aqui com meu marido, com meu filho. Neste caso, então, eu não posso fazer?
É a Marta falando?
Ela não aceitou, é a Marcela. Ela não aceitou, entendeu? Ela só então, mesmo só quer analisar para mostrar para os parentes, entendeu? Aí vai lá, coça o dedinho e aceita, entendeu? É isso que
então, você até pode, então, você até pode, mas você precisa tomar atenção para dois pontos. Primeiro, se em dois dias o cliente não aceitou, você vai ter que voltar e cancelar aquela proposta, tá? Segundo, se o seu montante de proposta nessa situação exceder mais que 50% do que você tem integrado, a gente vai ter problema. Porque a gente entende que nessa situação é um outro cliente, entendeu? Então, se você tiver um montante muito alto disso, eu não consigo explicar, tá? Deu para entender?
Entendi, Fran.
Mais alguma dúvida, gente, sobre o mobile?
Não,
não. Não? Tá.
Não.
Pessoal, outro ponto, contratações. Então, nós paramos de demitir, né? E agora estamos contratando. E, na verdade, assim, a Poupa, vocês já perceberam que a dinâmica de avaliação de promotor mudou muito, né? Todo tempo eu tô tendo que analisar promotor e defender o promotor junto com vocês na matriz, tá bom? Nós realmente só vamos ficar com quem está produzindo, tá? Então, assim, vocês sabem, né? A empresa, ela não vive de ar. A gente precisa ser rentável. E a Poupa, querendo ou não, ela era muito fraca nesse quesito, gente. Se Se vocês olharem aí para a equipe de vocês, quantos promotores tiveram na equipe e ficaram 4, 5, 6 meses vendendo 90 mil e o cara ficou lá ainda, né? E a gente pagando a conta do cara e prejudicando o escritório. Então, assim, esse cenário já não existe no PoupaCredit, tá? É, mas, em contrapartida, a gente voltou a contratar. Então, alguns escritórios estão contratando, tá? Isso está na mão de vocês, tá bom? É, mas nós precisamos fazer boas contratações, tá? Não é porque a gente precisa para ontem que a gente vai fazer contratar na pressa. Não, tá bom? E alinhado a isso, gente, a gente precisa contratar PCD. Alguém está aberto aí? Coloca no mudo, pessoal. Alguém está aberto? Então, a gente precisa contratar PCD. Na minha região, eu preciso de 3 PCD, senão a gente vai pagar uma multa de R$2.500, tá? Por dia, é uma multa por dia, tá bom? Eu preciso de 3 PCD. Então, a Poupa já foi notificada, eu já estou selecionando alguns currículos, estou mandando aí para vocês, mas se vocês conseguirem fazer essa captação, me ajudar também, tá bom? A selecionar PCD. Para quem não sabe, PCD são os funcionários com algum tipo de deficiência. E nós precisamos ter aí 10% dos nossos funcionários nessa cota aí de PCD, tá?
E a vaga é operador de negócios?
É vendedor. É vendedor.
Tá.
Uhum, tá? É lógico, assim, Fran, tem um PCD aqui, sei lá, vamos tentar colocar ele como ADM. Eu vou tentar. Na hora que a gente achar um PCD bom, gente... Que eles estão pedindo, não estão? Na hora que a gente achar, a gente tenta encaixar em algum lugar. Mas já foi dito que é para venda, tá? Tudo bem. Mas, assim, achou o PCD, vamos falando, tá bom?
Ô, Fran.
É.
É a Pri de Hortolândia. Mudando de assunto um pouco, voltando àquela parte lá que fica a proposta parada no CSG, pendente canais, sabe?
Sei.
Eu não sei se é certo, mas... Tem um filtro que você faz no CSG, na nossa sigla mesmo, que chama pendente de formalização canais. Você coloca lá, você confirma, aparece todas as propostas que você tem dentro do mês que está a pendenciar canais. Aí nisso, o supervisor dá para ir olhando as mais antigas e já ir falando com o promotor o que, que aconteceu, se virou algo, se não virou nada, é só cancelar, né? Para não tumultuar, não gerar muita proposta. Pra gente não perder, né?
Eu não sabia desse filtro.
Então, sim, eu acabei de ver isso. Eu vou printar no lugar que ele está e mandar no grupo para vocês verem. Eu acabei de fazer isso e falei, caramba, vai ajudar muito a frente daqui. Aí eu acabei falando.
Então, print e manda lá para nós. Porque aí, tá, gente, vamos fazer isso a cada, sei lá, toda quinta, toda terça e quinta, ou toda, né, um dia sim, um dia não. Porque já tira da frente esse negócio. Então, beleza, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Outro ponto, pessoal. Discadora. Discadora. URA reversa. URA reversa, a matriz bloqueou, tirou do acesso do supervisor, porque a cada áudio que o cliente ouve e não aperta o zero, a gente paga uma ligação. Então, imagina só, a gente coloca lá uma lista de 2 mil nomes. Daqueles 2 mil nomes, 500 ouviu o áudio e não apertou o zero. Gente, é um custo imenso. E a gente não estava tendo um retorno tão legal disso, tá? O meu acesso libera a URA de vocês. Isso está travado em mim, tá bom? Então, assim, quer fazer a URA, gente? Eu tô ligando, tô sentando o pau no negócio, principalmente o escritório que tá batendo meta. Até os que não estão, porque é uma maneira de ajudar também, tá? Então, vocês querem fazer a URA? Se organizem. Pegam a melhor lista, o melhor convênio. Vamos ligar nos melhores horários. Não é para deixar a URA o dia todo ligado, né, gente? Principalmente de manhã, o cliente tá trabalhando. Se o cliente ficou interessado, ele não vai apertar o zero. Das 2 às 3:30 da tarde, a URA reversa não toca, tá? Isso que eu já percebi. Se é diferente em outros lugares, beleza. Mas o negócio tem que ser com planejamento, tá bom? Outro ponto. Muitos de vocês aqui manda lista pro João ou então pro Rafael do VoIP e ele coloca essa lista na discadora de vocês, tá? E a gente vai tirar isso. A gente não vai mais mandar lista nenhuma pro Rafael do VoIP. Então, o que está acontecendo? O Rafael está dando alguns treinamentos, tá? Então, todos aqui precisam saber colocar a lista na discadora e entender 100% de como funciona a discadora, tanto no call center quanto na hora reversa, até mesmo na hora reversa. Porque eu vou ativar, eu vou liberar a hora para vocês, mas na hora que eu faço isso, libera para vocês também. Vocês vão ativar a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, o que, que eu quero? Vocês precisam ligar para o Rafael do VoIP e marcar um horário com ele, que ele vai passar o treinamento para vocês. 3 supervisores já fizeram isso, tá? Então, a discadora, vocês precisam manjar dela 200%, né? 100% não, 200%. Na hora que vocês ligarem para o Rafael e passar pelo treinamento todo com eles, vocês vão entender o quanto necessário é, gente. Vai ajudar muito vocês a fazer a gestão da discadora. Agir mesmo. Estava comentando
fácil,
comigo.
Fran.
Fala um pouquinho, Gi, depois que você teve o treinamento, como que foi?
Ah, a gente dominando, a gente consegue analisar. Ele me ensinou muita coisa ali na parte de histórico, ver se a lista é boa ou não, o que fica em verde. E agora tem uma ferramenta nova, que antigamente, quando era inserida uma lista, tanto no conceito quanto na URA, ficava lá, a gente teria que iniciar ela de novo, para iniciar ela no outro mês, como a gente desejava, a gente precisava inserir novamente. Hoje, se você colocar ali sem lista, você trabalha tanto no call center quanto na URA, e você pode voltar, ela fica salva lá. Você pode depois, encerrou já, finalizou a lista. Em vez de você, daqui 2 meses você quer trabalhar, ela já está salva ali, você consegue colocar ela para tocar de novo, ou no call center ou na URA. É uma coisa que fica guardada, é uma ferramenta agora que nem. Eu tenho várias listas aqui. Eu inseri hoje, trabalhei aqui hoje o nosso convênio privado. Aí, esse mês a gente já trabalhou, a gente não vai trabalhar o mês que vem, porque a gente já fez uma produção legal, mas eu quero trabalhar daqui um mês. Eu consigo voltar a mesma lista ali. Lógico, a gente precisa inserir uma nova lista pelo fato de atualização, de CPF, às vezes entra mais funcionários, mas é bem bacana mesmo. E é super fácil. A gente às vezes fala, puxa, para inserir uma lista é complicado. Eu antigamente já inseria, né, as minhas listas, mas aí sempre tinha uma dificuldade. Eu fiquei com o Rafael, foi coisa de 40 minutos. Eu entendi, assim, 100%, igual a Fran falou, 200%, já vai fazer um tempo, desde a última vez que comecei com a Fran, eu não entro em contato com ele mais para nada. Você consegue ver se está travando, se está caindo ligação. É, às vezes a gente coloca na URA ou no call center 2 listas ao mesmo tempo, e a gente fala, puta, mas só está caindo uma lista. O porquê será? Ele explica para vocês certinho que o sistema da discadora eletrônica, ela é no automático. Se eu alimentei uma lista hoje e uma lista amanhã, um exemplo, e eu coloquei as duas para tocar, ela vai sinalizar que eu alimentei primeiro na discadora primeiro para depois trabalhar a outra lista. Então, às vezes, não compensa a gente colocar mais de uma ou duas listas, porque não vai tocar elas ao mesmo tempo. A gente só está queimando lista ali, esperando no intervalo. Mas é bem legal.
Gente, e assim, vou falar para você que a Gi é uma que achava que entendia da discadora, né, Gi?
Sim.
Então, assim, eu tenho muitos supervisores aqui também que já tiveram treinamento, já colocam lista, mas, infelizmente, quando eles colocam alguma ferramenta nova lá na discadora, eles não me avisam, não avisam ninguém. Então, todos, sem exceção, é muito importante, liguem para o Rafael e marquem esse treinamento, tá? Porque é muito válido mesmo, gente. Fazer a gestão disso, fazer a gestão do quanto que a lista está sendo assertiva, aquele convênio está sendo assertivo. Poxa, por que, que não está tocando? A Gi mesmo tirou todas as listas dela lá da discadora, carregou tudo de novo, o negócio parece que funcionou até melhor, né, Gi?
Sim, é igual eu tinha pontuado, parecia que antes não tocava nem nada, alimentei da nova forma, alimentei tudo certinho. No mesmo dia que a gente fez o teste com uma lista que a gente já tinha trabalhado uma semana antes, eu recoloquei novamente, fiz a análise e a gente conseguiu tirar bastante proveito da lista, da mesma lista.
Ótimo. Beleza, pessoal, então isso é a lição de casa para vocês, tá? No máximo essa semana eu quero todos passando por treinamento. Assim que passar por treinamento, me manda mensagem. Fran, fiz o treinamento com o Rafael, tá bom? Outra coisa, pessoal, divulgação indevida, tá? A gente já falou disso, vou falar de novo. Vocês colocarem, montar algum panfleto fora do padrão, ou então colocar no status de vocês, taxa de 1%, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque as outras empresas estão printando e mandando que a Andrea, que, né, que é o banco, no caso. Porque tudo que a gente está vendo aí das outras empresas também divulgando, a gente está fazendo, tá? Outro ponto importante, divulgação de contratação indevida. É, divulgar salário que não é, divulgar comissão que não é, só por colocar lá, ai, ganho de 3 mil, só porque de repente se o cara vender, o cara vai ganhar 3 mil, tá bom? Então, a divulgação, o panfleto de divulgação para contratação é aquele que tem lá no site da Polpa, tá? Vocês vão lá em RH e aí vocês preenchem lá as informações e já abre a arte para vocês, aquela arte que vocês têm que divulgar. Todos conhecem esse caminho lá no site da Polpa?
Eu não conheci.
Não? Então, eu vou printar. Tá bom. Então, eu vou printar aqui e mandar para vocês, tá bom? Outro ponto aqui, pessoal. INSS, tá? A gente já falou disso. A gente precisa, mais do que nunca, voltar para o INSS. De novo, alguns convênios bloqueados, algumas prefeituras com falta de repasse bloqueado. Então, assim, poxa, se tem muita financeira, se tem muita gente que está saindo da polpa, que não vendia nada de INSS, que está vendendo, por que a gente não pode, né? Então, eu já vejo que vários supervisores colocaram a mão nisso e já aumentou a produção, principalmente de portabilidade, tá? E eu coloquei aqui o compromisso que vocês fizeram comigo até o final do mês e eu quero esse compromisso até o final do mês. Passou da hora, né? Acho que a gente já falou demais nesse tema, então a gente precisa ver resultado, tá bom? Outro ponto, portabilidade. Todos sabem que está aprovando na calculadora 1%, 0,90, 0,89 de portabilidade. Ontem o nosso pagamento foi excelente, por quê? Pagou o INSS. E porque pagou várias portabilidades altas, tanto ontem quanto antes de ontem, tá bom? Então, nós aumentamos aí o nosso fluxo de portabilidade em alguns escritórios, tá? Então, pessoal, poxa, não vamos fazer governo, CIAP, acho que assim, dá para fazer? Dá. Mas acho que não vamos voltar a fazer portabilidade com força nesses convênios, porque a retenção é muito alta. Mas se a gente está conseguindo 1% na calculadora, por que não voltar a fazer as prefeituras? Tem muitas prefeituras aí com índice de penetração muito baixa. Muito baixo, né? Então, vamos reservar, vamos fazer um negócio com planejamento, uma hora, todo dia, todo mundo vendendo portabilidade, oferecer mais a portabilidade, né? E o nosso negócio é assim, a gente até então estava falando, pessoal, vamos oferecer mais novo, agora a gente tem que fazer o novo e a portabilidade, porque o negócio está bom, tá bom? Outro ponto aqui, pessoal. Então, o Super Rank, vocês viram que o Super Rank está lá, já no site da Polpa, para esse mês não está contando, tá? Mas isso é para que vocês realmente vejam que o negócio vai acontecer, para sentir como que vai ser. Aquelas pontuações que estão lá, talvez não vai ser daquela maneira, tá bom? Mas se vocês clicarem lá no carrinho, no Super Rank de vocês, vocês vão ver o quanto está valendo cada produto, tá? O INSS ainda não está naquela planilha, mas provavelmente eles vão colocar o INSS ali como parâmetro também, tá bom? Então, assim, de novo, gente, na hora que o negócio acontecer, eu não quero ouvir supervisor e promotor reclamando, promotor desmotivando por causa da comissão, porque, gente, a gente vem falando disso há mais de um ano. Outra coisa, pessoal, cartão Olé. Nós esquecemos do cartão Olé e das aberturas de conta. Acho que com as portabilidades vai aumentar aí as aberturas de conta. Mas vocês pararam de falar do cartão Olé. Pararam de fazer. Pararam de garantir que os promotores realmente ofertem, tá? Principalmente cartão Olé, gente. Não se fala mais nisso. Eu ainda, na minha comissão, eu sou penalizada, eu tenho que vender um cartão Olé para o promotor, então se eu tenho 92 promotores, eu tenho que ter 92 cartões. E contas também, eu tenho que ter 1,5 de contas para o promotor. Todo mês eu perco na minha comissão 10% da minha comissão, 5 de cada produto. Tá, então assim, cartão Olé e outro ponto de atenção também, tá, gente? Promotor vendendo cartão Olé e passando para amiguinho, tá? E é isso, pessoal. Deixei os recadinhos aqui, que foi tudo que a gente falou durante a semana, mas eu queria realmente frisar com vocês. Acho importante voltar a ouvir todos esses recados de novo, tá? Espero que vocês realmente tenham anotado e falem todos os dias aí com os promotores de vocês sobre tudo que eu falei aqui, tá bom? Alguma dúvida?
Uma pergunta. Referente ao novo sistema do Olé, tem alguma informação?
Ai, gente, é o seguinte, quando vai entrar, a gente vai sair do CSG para Olá, tá bom?
Tá.
Mas o nosso acesso não vai ser o acesso que nós temos hoje, porque o acesso que nós temos hoje para digitar o Refin e o cartão Olé é um acesso linkado ao Banco Olé, tá bom?
Sim.
Então, quando entrar o sistema novo, vai vir um acesso novo de todo mundo, tá? Esse é o primeiro ponto. Que eu fiquei sabendo? Ninguém sabe ainda como vai ser, quando vai ser, tá bom? Mas eu fiquei sabendo que o primeiro ponto que eles vão fazer, eles vão tirar a mesa de pagamento, tá? Então, vocês perceberam que está acontecendo muito erro. Porque alguns comandos é a mesa de pagamento que dá, principalmente para site agregador. Então, eles estão tirando a MillSpace, estão colocando outro sistema lá na MillSpace, tá bom? Então, por isso a gente está tendo bastante erro do sistema. Então, a primeira coisa que está acontecendo, que a gente não vai enxergar, que é algo interno, é o sistema que faz esses comandos, que é o sistema de mesa de pagamento, tá? Quando tirarem o CSG, falaram que vão tirar aos poucos. Vai ficar, provavelmente, uma ou duas semanas, o CSG e também o sistema Olá funcionando, tá? Então, eu acredito, pelo que eu estou ouvindo aí, pelo que eu conversei com a Andrea, que vai mais um mês ainda para sair 100% do CSG. Mas vai sair, tá bom, gente? Vai sair, tá? Outro ponto importante, gente. Falando disso, eu lembrei da Ivone. A Ivone, ela dava o suporte aí para a gente, né, do Olé e o suporte do CP. Ela saiu, ela tá na polpa ainda, porém, novos projetos, tá? Hoje, tudo que é Olé, refinanciamento e cartão, você tem que digitar pelo sistema de vocês, pelo acesso de vocês. Por isso que eu acho que a gente não está vendendo mais, né, gente? Primeiro ponto é vocês garantirem aí que os promotores sabem fazer o refin e o cartão pelo sistema, tá? Agora, o que for novo, o que for porte, aí tem que pedir lá para o Vitor, tá bom? Outro ponto também. Eu tinha esquecido. A gente colocou isso em grupo, mas a gente não falou. Lembra que a gente falou, vamos vender multibancos, vamos vender Banco do Brasil, agora a gente está fazendo de tudo, mas não vamos falar para os promotores que é multibanco? Falei para vocês colocarem força nisso. Quando foi na outra semana, vocês começaram a mandar contrato lá e falaram que não estava fazendo mais. Aí muitos me perguntaram, poxa, Fran, né? Ninguém avisou nada. Gente, nem eu sabia, tá bom? Nem eu sabia. Então, assim, nós não estamos fazendo mais outros bancos, tá? Outros negócios. Por quê? Aconteceu aí um caso e caiu na boca do regional que nós pegamos um contrato de Santander e passamos no Banco do Brasil. Aí subiram para a rede falando que a polpa ia pegar toda a carteira, todos os clientes, ia jogar em outro banco. Então, a gente teve que suspender isso, tá? Mas assim, tá com um contrato, um contrato é 30 mil, vai aprovar lá no Banco do Brasil... É um contrato de valor expressivo, é um CIAP e tal, um INSS que não passou aqui, passou lá. Tenta mandar para o Vitor, pede para ele verificar que algumas exceções estão passando, tá bom? Então, por isso que em alguns casos eles vão falar para vocês, não dá negócio, e outros eles vão falar, no Banco do Brasil dá para fazer. Porque eles estão analisando pontualmente se compensa ou não o crime, entendeu? Acho que deu para entender um pouquinho? Deu para entender, pessoal?
Sim.
É bom.
Sim.
E outra coisa, tudo que é dúvida de CP, tá? A Ivone era o nosso ponto, aí a gente subia e-mail para ela, e o que ela fazia era subir e-mail para aquele e-mail do suporte, sim@santander, tá bom? Ela não tinha nenhum contato a mais específico. Então, vocês precisam utilizar mais aquele suporte, tá? Se tiver algum caso que não resolve, alguma situação delicada, sobe para mim que o Alberto vai estar acionando o cara do cara lá do CT para poder tratar. Mas isso só se realmente o caso não tem solução, tá? Mais alguma pergunta, pessoal?
Sim, Fran, eu tenho mais uma dúvida. Referente a cancelamento de PSG e cancelamento do E. Todos os sites observadores, a gente pede o acesso pelo nosso E. Quando fizer essa alteração, a gente vai ter que pedir novos acessos ou não influencia em nada?
Não sei te responder como que vai ficar isso, viu?
Ah, tá.
Não sei te responder. A gente vai ter que aguardar muita informação ainda, né, pessoal? Outra coisa, nós estamos aí com uma grande demanda de propostas reprovadas por outro Corban. PH está reprovando proposta nossa, Ramos está reprovando proposta nossa. Gente, pegou casos assim, me passa. Ontem foi... Oi?
Portanto, sobre isso rapidinho, só para tentar entender. Eles conseguem reprovar as nossas... É com a sigla de agência?
Não.
Está aparecendo como sigla de agência?
Não, com a sigla deles mesmo. Com a sigla deles mesmo. Porque, assim, se você tem o número da proposta, você vai lá em cancelar a proposta, digita o número, você cancela a proposta de qualquer canal. Então, sim, provavelmente, eles devem ter algum acesso master que visualiza tudo, ou vai na agência e vê o número da nossa proposta, joga lá e cancela com a sigla deles mesmo, gente.
Não, é porque eu achei estranho, Fran, porque agora que você falou que eu fui me atentar a isso. Às vezes, assim, tá em contrato aqui, checklist, a gente checa, né, que a gente teve contato com o cliente, e daí daqui a pouco tá reprovado, eu vou até procurar um caso assim, aí tá uma sigla de uma das agências, e aí fica assim, reprova teste, simulação teste.
Estranho.
Eu vou procurar uma e depois eu te mando.
Tá. Então, assim, pessoal, outras empresas, reprovou a proposta de vocês e vocês estão negociando, a gente tem que gritar, fazer um escarcéu. Não dá para aceitar isso. Outro ponto também, a agência reprovou a proposta de vocês e outro Corban rodou a proposta em seguida, para mim, é a mesma coisa que o Corban tivesse cancelado. A agência não é porque é agência que eles podem sair cancelando qualquer proposta. Eles não podem. E a gente pode gritar por isso também. Então, se a agência cancelou e outro Corban rodou a proposta em seguida, vamos subir também, tá? Agora, se a gente fazer na agência, beleza. Se a agência cancelou e foi finalizada na agência, aí não tem por que a gente gritar, certo? Mas agora, se o neguinho lá da PH ligou para o gerente, pediu para cancelar a nossa proposta e rodou logo em seguida... Não vamos ficar quietos.
Fran. Em questão da agência também, eu estou falando porque eu já tive casos assim. Até da agência, a gente brigou já, quando era Janaína, claro, né? Aí, a gente brigou também, porque a gente estava negociando com o cliente e tudo, a pessoa foi lá na agência, eles cancelaram nossa proposta e fez, entendeu? E a gente brigou e voltou para a gente.
Mas assim, deixa eu explicar esse processo para todo mundo como funciona, pessoal. Se a agência, digamos lá que eu estou com um contrato de 10 mil, estava para pagar esse contrato, o cliente estava negociando com a gente, aí ele foi lá na agência fazer alguma atualização, o gerente cancelou a nossa proposta e rodou a proposta lá, certo? Primeiro ponto, a gente vai procurar entender por que o cliente finalizou lá e não com a gente, tá bom? Essa proposta que foi integrada na agência, a gente consegue a recuperação dessa proposta, da comissão dessa proposta. Mas isso demora uns 2 meses, tá? Eu preciso do print da proposta que foi reprovada, que a agência reprovou, e da proposta que foi integrada na agência. Eu mando isso para a Andrea, falo, olha, a agência cancelou nossa proposta e rodou outra logo em seguida. Ela vai pedir a recuperação dessa comissão. Essa recuperação, ela demora uns 2 meses, o banco manda um e-mail para mim e um e-mail lá para a Daiane, da Matriz, que faz um relatório de comissão, e fala, comissão estornada, né? Comissão recuperada. Essa comissão, ela vai entrar para a comissão do promotor e vai entrar para o dia campeão, vai entrar para os prêmios, para a meta do escritório, só não entra para o dia campeão, tá? Então, se vocês ainda tiverem proposta nessa situação, a agência cancelou e finalizou lá, a gente consegue recuperar, mas leva todo esse trabalho também, tá bom?
E entra para o mês que foi estornada.
Entra para o mês que foi tornado. Aí a gente faz toda a recuperação. Digamos que o promotor ia mudar de fase.